Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
No tempo em que a maçã foi inventada, antes da pólvora, da roda e do jornal.
As calins são o lado mais visível dos ciganos calons. Estão nas ruas com seus vestidos coloridos e quase sempre em grupos. São, então, várias mulheres juntas. Qualquer um pode saber que elas são ciganas. Algumas, no entanto, preferem se resguardar. Guardam suas roupas para quando estão protegidas. É o caso de Esmeralda de Moura, da cidade de Trindade, que faz da venda de enxovais uma das fontes de sustento da família. Mas para conseguir vender, esconde do mundo o fato de ser cigana.
Se eu falar que é cigana, aí parece que eles fogem. Eles fogem da conversa, eles fogem dali, eles não interessam mais, parece que eles acham que tem defeito no trabalho da gente. Agora, nesse momento, eu saio para a rua, puxando meu carrinho, eu não falo que eu sou cigana, jamais. De jeito nenhum. Eu tenho medo de falar.
Meninas, lá do breu das brumas, vem chegando a bandeira, saúda.
Ao falar sobre o preconceito contra os negros no Brasil, em uma entrevista à Folha de São Paulo, em 1980, o antropólogo, senador e ex-ministro da Educação, Darcy Ribeiro, analisou a discriminação tupiniquim. O foco da conversa era o preconceito contra os negros, mas serve como uma luva para os ciganos. Segundo Darcy Ribeiro, talvez pior do que o preconceito racial é o de origem social. E os ciganos calons são, em sua enorme maioria, pobres, muito pobres. Estão na rua incomodando. Se encaixam bem na categoria do preconceito social. Pobreza, bem explicada pela cigana Dona Dolores, de 78 anos, moradora da cidade de Souza.
Moro nessa comunidade há mais de 20 anos. Aqui nós só vivemos sofrendo. Nós vivemos dentro da lama, dentro do esgoto, as crianças pequenas, sem ter nenhum um sistema de limpeza. Nós sofremos muito aqui.
De manhã cedo, essa senhora se conforma, bota a mesa.
Mas o antropólogo Nicolas Ramanucci avalia que os próprios ciganos também são responsáveis pela hostilidade contra o seu povo. As calins tornam-se alvo de preconceito quando, por exemplo, ofendem as pessoas que se recusam a conhecer o seu destino.
Veja bem, eu não acho correto que esse comportamento delas. Eu tenho tentado, nos acampamentos em que visito, eu e outros elementos da nossa ONG, da equipe, estamos tentando mudar essa situação, porque grande parte dos estereótipos que existe a respeito do que seja cigano no Brasil e no mundo, existe, infelizmente, também por conta desse comportamento, né? Porque, óbvio, ninguém quer ser incomodado e ninguém deve ser incomodado.
Pelas mulheres, pelos filhos, pelo pão.
Nicolas Ramanucci afirma ainda que esse comportamento é fruto do medo da fome, da miséria. Essas calins temem tanto não ter o que comer, não ter como cuidar da sua prole, que assumem essa postura mais agressiva.
Eu calculo que numa busca alucinada para levar algum alimento para casa, que antes, há 200, 300 anos atrás, era uma forma de ganhar a vida, é o que eu tenho dito a elas. Hoje em dia, com tecnologia, o ser humano tem outro tipo de aprendizado, enfim. Então, hoje em dia, isso que elas oferecem como uma possibilidade, digamos, de entretenimento, ou enfim, de curiosidade, já não tem o mínimo interesse pelas pessoas. Então, eu acho que essa atitude agressiva, que não pode, em primeiro lugar, ser generalizada e dizer que todas agem assim, mas eu confesso que eu também já vi algumas agindo assim, acaba tendo um desespero no sentido de, poxa, o que eu vou levar para casa?
De tardezinha, essa menina se namora.
As calins ainda mantêm, portanto, hábitos sociais e culturais que pouco se identificam com a realidade da mulher do século XXI. A luta pela igualdade entre os sexos é centenária. Mas elas continuam a aceitar padrões de comportamento que são incomuns no chamado mundo moderno. De acordo com a Kalim Cíntia Dantas, de Porto Seguro, a tradição tem que ser respeitada.
Que é a tradição? O índio não tem a tradição? Porque o índio tem a tradição, a gente tem a nossa tradição. A nossa tradição é se casar cedo, construir família cedo, construir uma família, um acampamento igual esse aqui. Tem outra explicação.
Entender de ser feliz.
E de onde é que vem essa resignação? É uma tradição, pronto e acabou. O antropólogo Nicolas Ramanucci diz que não tem uma resposta para isso, mas acredita que o que acontece é que essas mulheres não têm outro modelo, outro exemplo a seguir.
A cigana, ela já é educada desde tenra idade, principalmente a cigana Kalim, né, do clã Kalon, para esse tipo de perspectiva de vida. Você entende? Então eu acho que não há uma rebelião, uma revolta, porque o horizonte que ela enxerga para a própria vida é aquele que ela viu a mãe seguir. Ela espelha a vida dela naquilo que ela viu a mãe seguir, para aquilo que ela foi educada. A mãe disse, olha, quando você estiver se tornando mulher, né, depois da primeira menstruação, você vai se casar, enfim, a mãe já vai educando para isso. Então eu calculo que não haja uma revolta, uma rebeldia com relação a isso, por conta do mundo em que elas vivem, no sentido de educação e também de espelho, né? Porque nosso mundo é muito de espelhar.
E o que fazer? É possível que essas Kalim se igualem aos homens nos seus direitos? Passem a frequentar escolas, conquistem o direito a escolher seus maridos e sejam donas da sua sexualidade, por exemplo? E mais, tem jeito de fazer isso? A cientista social Fernanda Amaral aposta que sim. Atualmente em terras espanholas, onde faz um segundo mestrado, no qual estuda as ciganas e a questão de gênero e feminismo no Brasil e na Espanha, Fernanda acredita que mais importante do que a preservação da cultura é, essencialmente, o direito dessas mulheres.
Eu entendo que a gente tem que respeitar as culturas, é claro, mas a partir do momento que essas culturas, elas respeitam os direitos de homens e de mulheres. Então, a prática do casamento, por exemplo, de 14, 15 anos, entre as mulheres, elas ainda são meninas, são crianças. Elas não têm o discernimento, de fato, do que vai acontecer com suas vidas e de que a gente tá no século XXI, elas têm muitas outras possibilidades de amadurecimento, de crescimento como profissionais e até mesmo dentro da cultura delas, para elas serem representantes da cultura delas.
Além do mais, a socióloga que recentemente escreveu um capítulo em um livro sobre as ciganas no Brasil aposta que a manutenção de uma cultura não está na maneira de vestir ou na idade do matrimônio.
Eu acho que o mais importante de uma cultura são os valores que são passados, né? É o modo como você se relaciona com o mundo. Eu não diria que seria uma perda de cultura, mas uma transformação dessa cultura, de uma abertura desse caráter patriarcal das sociedades romanis ou ciganas para uma sociedade assim mesmo, cigana, romani, mas que se abre um pouco mais para essa ampliação dos direitos das mulheres. Elas decidirem se elas querem ou não viver de uma determinada forma, se elas querem ou não manter a prática do casamento aos 14, 15 anos. Eu acho que isso é uma coisa importante. Não necessariamente dizer, olha, não se pode mais casar com 14 ou 15 anos, mas que elas saibam que isso significa que elas possam escolher se elas querem continuar com essa prática ou se não.
Hoje eu quero apenas...
E o poder público? Qual deve ser o papel do Estado na proteção a essas mulheres? A diretora da Secretaria de Políticas para Comunidades Tradicionais, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Governo Federal, Ivanete Carvalho, explica ser importante muito cuidado no tratamento às Kalims, justamente para não interferir na tradição cigana e acirrar os conflitos. A secretária afirma que não há na CEPIR uma política social específica para os ciganos, mas ações em vários ministérios. Uma dessas iniciativas é dar luz à questão dos ciganos. proporcionar à sociedade a possibilidade de conhecer e discutir a realidade desse povo.
Eu acho que a grande contribuição que nós, enquanto governos, temos com essas temáticas é, em primeiro momento, possibilitar uma abertura de debate sobre essas questões, né? Porque são questões muito, muito caras para a sociedade. Normalmente a gente não é visto com normalidade, não tem sido parte da rotina da sociedade brasileira discutir essas especificidades. E nós, enquanto governo, acho que a gente tem esse papel de provocar esse debate com a sociedade e a partir dessas proposições estar elaborando propostas, um programa, projetos nesse sentido.
Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai.
Você ouviu a reportagem especial Kalins, Mulheres do Brasil. Redação e apresentação, Larissa Bortoni. Produção e reportagem, Celso Cavalcante, Jorge Cardim, Larissa Bortoni, Maurício De Sante, Pedro Henrique e Rodrigo Rezende. Áudio, Pedro Mundim. Locução, Nara Ferreira. Edição, Maurício De Sante. Diretor da Rádio Senado, Flávio de Matos. E você também pode acessar esse programa pela internet, www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.